Então a gente já julgou aqui três escolas. Vamos só lembrar, dar uma respirada aqui e falar um pouquinho da nossa feijoada arquibancada para você.
Aê!
Ligou agora no nosso debate.
Traz o feijão carreteiro.
Espera aí, só um instantinho. Depois você fala, Fred. Feijoada Arquibancada, você que ligou a gente está preparando aí nosso primeiro evento da Rádio Arquibancada, que vai ser a Feijoada Arquibancada no Baródromo, um bar aqui no Rio de Janeiro, na Cidade Nova, Praça 11, metrô Praça 11. Então você não pode perder, dia 5 de dezembro, agora falta um pouquinho mais de um mês para esse evento, que vai ser uma feijoada nesse bar que é temático de samba enredo, temático de carnaval, um bar super bonito, todo decorado com a questão de carnaval, com restos de fantasias e decoração, fotos antigas maravilhosas, discos, é bastante legal. Para quem é fã de carnaval e de samba enredo, realmente é um prato cheio. Vai ser num sábado, então ninguém tem desculpa para não ir. Né, pode fazer aquela viagem, nosso ouvinte que está aí no Brasil inteiro, passar o final de semana no Rio de Janeiro e curtir a feijoada com a Rádio Arquibancada, conhecer a nossa equipe.
A passagem é por sua conta, vou dizer, né? É por conta do ouvinte.
Mas é uma excelente oportunidade. Você que está no Rio, não tem desculpa, por favor. 5 de dezembro, no Baródromo, vou dar aqui o endereço novamente para o ouvinte. Arquibancada, Rua Laura de Araújo, 102, Cidade Nova, metrô Praça 11. Não tem cobrança de entrada no evento, você só vai gastar realmente o que você consumir, e no final da apresentação vai ter o nosso grupo Arquibancada. Nosso grupo Arquibancada vai se apresentar durante o evento, e nas últimas horas aí vai ter o grande karaokê de samba enredo. Ralf Guichard já está se preparando, ele
Mãe
me confidenciou que ele está todos os dias,
ele vai cantar Sinhá,
ensaiando para cantar Sinhá.
É só pra deixar claro que não tem rodada no Campeonato Brasileiro, então não tem desculpa, não tem jogo.
Graças a Deus.
Como se fizesse alguma diferença pro Rio de Janeiro nessa altura do
campeonato. Graças a Deus.
Luiz, não, rapidinho. Fábio Favato também tá esquentando aqui o gogó pra mandar o seu Suíça.
Né? Luiz, lembrando que a cerveja geladíssima, vários tipos de cerveja no evento.
Você, né? que gosta de cervejas diferentes.
Exatamente.
É, o bar conta aí com cervejas especiais. É realmente, olha, é um bar imperdível para quem gosta de carnaval, é um prato cheio. E o nosso evento vai bombar.
Pois é, tem promoção.
Ah, opa, promoção Ralf Guichard.
Tem promoção. Agora o Ralf aqui cedendo aqui pra gente um par de convites para a festa.
Dois pares de
convites. Dois pares, na verdade. Então, deixa eu mudar aqui a postagem. São dois pares de ingressos para a festa do CD da Lierge. A gente vai criar o tópico agora. E você, para participar, é só entrar no tópico, né, para participar da festa, que será na próxima terça-feira.
A pergunta é: o que é salto quântico?
Você tem que responder essa pergunta, compartilhar na sua rede social o que é o salto quântico, fazer uma demonstração.
Não, brincadeira, não precisa disso, não, que a gente não vai entender
nada.
Não,
nada disso, até porque a gente não tem como comprovar a resposta correta. Então é só você comentar então nesse post que o Anderson vai colocar.
É, já postei aqui, tá no Facebook, tá no Twitter, você participa aqui. Quem participar dos posts aqui tá concorrendo a um, então, né, no caso, um par de ingressos, vamos sortear dois.
Dois pares de ingresso, você comenta nesse post que está aqui no nosso Facebook e retuita o Twitter que...
Ou comenta no Twitter também.
Ou comenta também no Twitter para concorrer, certo?
Certo.
Sendo assim, vamos para a quarta escola a desfilar no domingo de carnaval, que é Acadêmicos do Grande Rio.
Yeah!
Acadêmicos do Grande Rio, você ouviu aí o animado samba da Grande Rio para o Carnaval 2016. Grande Rio que vem falando da cidade de Santos. Vamos começar então nossa rodada de notas. Vamos começar de novo. Tudo bem, atendendo a pedidos, aqui houve uma aclamação silenciosa na nossa mesa. Luiz Antônio Simas.
Bom, eu confesso que a marcha enredo da Grande Rio, ela, acho até que com esse refrão que rima coração com emoção e etc, né, ele pode animar e tal, mas o samba é um samba fraco, né? Parece uma colagem. Eu acho que em larga medida isso é tributário de um enredo que é a rigor, né? Ele vai juntando coisas sobre a história de Santos e sai do Itororó para chegar no Neymar, né? Então isso já é uma questão complicada. Aí eu acho que a gente tem que entender que para o compositor, né, é difícil você se virar, porque o fio dramático da narrativa, né, com esse tipo de enredo, com esse enredo código de endereçamento postal, o fio dramático da narrativa, ele é muito comprometido, né? Fica uma coisa muito complicada. E eu acho que essa é uma daquelas faixas que vai ser duro a gente ficar escutando depois, né? Eu acho que falta uma unidade na letra, acho que falta um fio condutor da narrativa na letra. Acho que a melodia também, ela é muito cheia de colagens, né? Não vejo também uma unidade que dê uma organicidade ao samba da Grande Rio, né? Vai, é marcha, enfim, é uma marcha, você vê que ele tem todas as características de uma marcha enredo, e realmente eu acho que é complicado. Eu acho que a Grande Rio está naquela linha de baixo, né, da nossa análise, e a minha nota para o samba da Grande Rio é 9.4.
9.4 a nota aí de Luiz Antônio Simas para Acadêmicos do Grande Rio. Fred Soares.
Luiz, o samba da Grande Rio, para esse de conversa, ele tentou, o samba vencedor acabou tentando fazer o que fez o samba de 2015, de propor uma melodia mais quebrada, mais malandreada, que conseguiu fazer em 2015, mas não conseguiu repetir para 2006.
Eu acho que ficou bem claro.
A solução ficou estranha. Parece que você tem várias melodias dentro de um só samba. E com relação à letra, aí eu vou totalmente na do Simas. O enredo, né, o jeito em que o enredo acabou prejudicando muito, ou atrapalhando muito os compositores, no sentido de dar uma linha lógica àquilo que está escrito. E aí quando você já tem essa dificuldade de propor uma lógica à letra, torna-se muito mais difícil ainda você criar poesia, tornar aquilo mais belo. E o resultado final da Grande Rio não é bom. Eu acho que dos 12 sambas é o que fica lá na última fila. E a nota é 9,6.
9,6, então, a nota de Fred Soares para Acadêmicos do Grande Rio, Fábio Fabato.
Eu brinco sempre que eu tenho as duas grandes dúvidas do Carnaval, que se a Cubango vai subir e se a Grande Rio vai ganhar. Inclusive, eu não durmo durante...
O que vai acontecer primeiro?
5 anos. Há 5 anos eu não durmo pensando nisso. Olha, eu acho que a Grande Rio, desde o título que ela mesma jogou no lixo em 2006, ou seja, vai fazer 10 anos, que ela fez aquilo tudo e chegou na hora H, estourou o tempo, perdeu o título para a Vila Isabel, eu acho que a Grande Rio jogou a toalha um tempo. Ela em 2010 tentou ganhar, mas aí encontrou a Tijuca com talvez o maior desfile do século até agora, que foi o Segredo. E desde então, para mim, a Grande Rio tá... Ela jogou a toalha, ela vem com propostas que, a meu ver, não apontam campeonato de forma alguma. Os sambas, no geral, são frágeis, as propostas temáticas normalmente apontam coisas esquisitas, e esse ano não foge a regra. Uma sinopse que eu, particularmente, fiquei constrangido ao ler, porque não entendi o que eles queriam com aquilo da cidade de Santos, e que gerou um samba... Que, assim, os compositores não foram felizes diante daquela sinopse, mas também não tinha muito o que fazer. E aí eles resolveram jogar, digamos assim, perfume de graça, de algumas bossas equivocadas, para tentar salvar uma proposta que, a meu ver, é natimorta. Quer dizer, ela já nasceu equivocada. O samba é fraco, a gente sabe disso. Agora, pode dar certo. Pode dar certo por um... Eu vou usar uma palavra. Sinhá. Sinhá. Na teoria, era um sabinha. E nós sabemos disso, sejamos sinceros. Foi vice-campeão, grande samba. Muitas dúvidas, agora chegou na hora H, foi um fenômeno. Eu, pra mim, o Salgueiro era o campeão. Eu sempre falei, pra mim, o Salgueiro era, foi a melhor escola de 2015. O samba deu certo. Agora, na teoria, não é um grande samba, a gente sabe disso. E esse samba, de repente, pode acontecer. De repente, na meiuca da noite, dependendo da forma como for executado, tem um intérprete que é bacana pra caramba, o Emerson canta bem, o Emerson tem um trabalho interessante. A bateria da Grande Rio, totalmente pra frente hoje em dia, naquela proposta cissa de jogar pra frente. De repente, fala, joga pra galera, mistura Neymar, mistura Pelé, faz aquela coisa assim, e deu certo, pode dar certo.
É, eu vou acrescentar essa equação aí, o fato de que eu fui à final da Grande Rio, eu transmitia pela Rádio Arquibancada, e a comunidade tá vibrando, pulando com esse samba. Era o samba que a comunidade queria, a escola estava felicíssima.
Pode dar muito certo, assim, ela pode dar muito certo, mas eu vou fazer uma. Eu tô fazendo uma análise técnica também. Assim, a obra é frágil, eu considero a pior do grupo especial. 9,5.
9,5 para Fábio Fabato, Ralph Guichard.
É, a letra não precisa falar nada, né? A letra é muito reflexo do que é o enredo em si, do que é a sinopse da Grande Rio, e parece mais uma salada de frutas, a verdade é essa. São muitas informações distintas jogadas ao longo de um samba. A melodia também me preocupa. A melodia, por exemplo, pode em algumas partes até prejudicar o canto da comunidade, isso me preocupa bastante. O andamento vai ser importante, né, nesse sentido, a bateria vai ter sua importância, e isso pode definir bastante o carnaval da escola. O refrão principal, por exemplo, não diz nada, é um oba-oba, né? Não está nem dentro do enredo nem fora, não diz nada. Eu poderia caber, inclusive, em qualquer samba. Minha nota é
9,7. 9,7 é a nota de Ralph Guichard, Anderson Baltar.
É, eu compartilho também da opinião dos colegas de que o samba da Grande Rio realmente não é... Tá no final da fila. E reconheço a intenção da escola em fazer um samba animado, um samba pra cima. Reconheço e aplaudo todo o trabalho que a Grande Rio tem feito nos últimos anos de mudança de imagem, mudança até de característica de desfile. Esse ano a gente viu uma Grande Rio leve na avenida. Não fez carnaval para ficar em terceiro lugar, mas fez um desfile que até me agradou. Assim, pelo menos foi melhor do que ela vinha trazendo nos anos anteriores. A gente não vê mais a Grande Rio uma escola pesada, uma escola às vezes até mal-humorada, como a gente via, com aquelas coisas de coari passando na avenida. Enfim, a Grande Rio de uns 3 ou 4 anos para cá, e louve-se o trabalho que o Ricardo Fernandes está fazendo, né? O próprio Thiago Monteiro na harmonia, a vinda do Emerson Dias, que é um dos maiores cantores de samba enredo da atualidade. A escola hoje tem um jovem casal de mestre sala e porta-bandeira. Quer dizer, a Grande Rio tá tentando mudar, tá tentando se readequar, mas o enredo já não ajuda, né? O enredo eu achava que se o enredo fosse sobre a história do Santos Futebol Clube, seria um enredo mais bem resolvido do que o enredo que a Grande Rio tá trazendo pra avenida, né? Porque na verdade é um enredo sobre o Neymar falando uma pitada do Pelé e disfarçado de enredo CEP. Eu acho que essa dificuldade se refletiu na própria feitura dos sambas enredo. O samba tentou uma estrutura diferente no refrão do meio, eram dois refrões do meio colados, um deles foi podado. O refrão principal, como bem disse o Ralph, é totalmente óbvio e tem uma melodia muito parecida com o refrão antigo da União da Ilha.
Falamos isso no dia da transmissão da Ilha.
Exato. Né? É o refrão do Maria Clara Machado. Né? Então, assim, eu acho que a Grande Rio, em relação a samba enredo, eu gostava muito do samba do ano passado, né? Inclusive me recordo de ter dado notas bem altas em todas as enquetes. O samba do ano passado foi crescendo nas enquetes, se eu não me engano terminou em quarto, quinto lugar o samba da Grande Rio do ano passado, mas o desse ano realmente tá um passo abaixo. A minha nota é
9,6. 9,6 a nota de Anderson Baltar para Grande Rio. Antes, e finalmente
Chico Frota.
Fala, Fred.
Sabe qual a impressão que eu tenho da diretoria da Grande Rio? Ela, ao mesmo tempo, ela morde e assopra. Porque, assim, ela, como falou o Anderson, de 3 ou 4 anos para cá, ela vem contratando quadros interessantes para a escola, né? Aqueles quadros que são decisivos na hora de conquistar a nota 10 naquele determinado quesito. Mas em vez de ela dar a sua contribuição efetiva, né, que é na escolha de um enredo, que possibilite um bom samba enredo, que o carnavalesco ela tem, né, ela vai e acaba fazendo essas loucuras que faz, e aí acaba ficando ali no sexto lugar, e às vezes Deus sabe como. Desculpa, Chico.
Eu acho que a gente pode resumir bem toda essa história da Grande Rio. É escola em busca da sua identidade, né? E aí faz esse tipo de coisa, altos e baixos, e escola jovem, enfim. Acho que todos esses elementos aí têm que ser pensados. Chico Frota, qual é a sua nota, então, para o samba da Grande Rio?
Bom, acho que os amigos já resumiram aí tudo. Dois amigos meus estão nesse samba, Márcio das Camisas e o Mariano Araújo, grande violão do Grupo Regente, mas parcerada aí, não acertou não. Samba ruim, enredo ruim. Desculpa, meus amigos de Santos, mas Santos só tem o time de futebol e a praia. E não dá certo, gente. Não dá. Pensei que Enredo Sep tinha acabado. Eu já vi Mangaratiba, já vi Guapimirim, já vi São Longuinho do Oeste, já vi Goiás, já vi tudo. Eu pensei Paracambi,
Coreia do Sul,
já vi Paraty, já vi Partido Alferes. Entendeu? Guiné Equatorial, já vi Rio das Ostras, já vi os três Rio das Ostras,
Búzios,
Olambra, Pati. Desculpa, mas o negócio de Santos é brincadeira com o pessoal. Santos é uma grande cidade, talvez a cidade litorânea mais bonita de São Paulo. Mas não é enredo, faz enredo lá X9. Quem não conhece X9 original, não é X9 paulistano, é a grande campeã do Carnaval de Santos. Fala sobre a cidade, fala sobre o Neymar lá na X9, ganha mais um carnaval, ganha o 399º Carnaval de Santos. Aqui não dá certo, gente. Vai ser a hora de comer um hambúrguer, na hora de tomar um refrigerante. Isso nós estamos falando com relação ao samba. Tem duas pessoas que podem salvar esse samba na avenida. Um é o Emerson, a outra é o Thiago Diogo. Eu já vi sambas complicados da Grande Rio, que a bateria deu show. Tu fala, pô, que samba é esse? Deu certo aqui. Que a bateria deu show, todo mundo esqueceu a letra do samba. Isso pode dar certo. Entendeu? Vai ser um grande pula-pula. Acredito que a escola vá comprar a ideia do samba, mas eu não comprei a ideia do samba. 9,3.
9,3.
Araci é de Almeida.
Tivemos o nosso momento Araci de Almeida, um oferecimento feijoada, arquibancada e baródromo.
Isso porque ele é amigo dos caras, né? Imagina,
pois é, fosse... não.
Olha, deu problema até aqui na planilha. Peraí que eu tô
tentando mexer. Até a planilha até teve problema técnico aqui, pra gente já vai falar então a média da Grande Rio. A gente que já julgou então Estácio, Ilha, Beija-Flor, agora Grande Rio.
Ah, não, eu... Foi problema... Não foi da planilha, foi de quem tá operando a planilha. Eu botei o ponto em vez da vírgula, agora sim a média da Grande Rio, 9,51.
9,51, então, é a nota da Grande Rio. Mocidade Independente de Padre Miguel, vamos começar com as nossas notas. Fábio Fabato, faça as honras.
Vem ser,
vamos escutar um pouquinho aí do samba da Mocidade.
Eu sou Miguel, fiel escudeiro dessa estrela que sempre vai brilhar.
Fábio Fabato.
Vamos lá, primeiro só falar rapidinho lá do baródromo. Ele é exatamente atrás do antigo barracão da Mocidade, ali na rua Júlio do Carmo. Que assim, grandes títulos saíram daquele lugar. É bacana até pra conhecer. Hoje em dia, na verdade, virou, né, um prédio da Petrobras, né? Ali esqueceram de até de deixar uma plaquinha ali, porque Vila Lobos, Criador e Criatura, virou. Tudo foi feito ali. Bom, vamos lá. Mocidade Independente. Gerou polêmica a minha opinião sobre o enredo. E, novamente, eu vou dizer isso. Todo mundo sabe a minha escola, sou apaixonado por ela, quero vê-la campeã. 20 anos que não ganha e vambora, espero que ganhe de novo, porque, nossa senhora, eu era pequenininho a última vez que ganhou. Não entendi o enredo, essa é a questão. Não compreendo ele na teoria. Quero ver se na prática ele se prova e torço muito por isso. Na teoria eu tive muitas dificuldades com a sinopse da Mocidade, mesmo, talvez por deficiência cognitiva minha. Pode ser, e eu respeito fracasso seja isso. Agora, eu não entendi, não entendi. Então, eu creio que os compositores também tenham tido dificuldade para entender, porque a Safra, muitos, os sambas eram muito diferentes, sabe assim? Os sambas apontavam enredos distintos. Acabou que um samba ganhou, e era exatamente o samba que a escola queria, um samba que eu particularmente considero heróico diante da proposta do enredo. Porque não acho um samba espetacular, não acho. Acho um samba bom pro que tinha de texto de enredo para ele. Então, a meu ver, o samba consegue um resultado heróico para uma sinopse muito difícil. No outro dia, conversando com o Luiz Carlos Magalhães, que é uma pessoa que eu tenho certeza que não tem deficiência cognitiva, essa que eu posso ter, ele entendeu um enredo completamente diferente do enredo que eu entendo. Então, creio que tenhamos aí uma certa dificuldade nessa sinopse, e eu espero que o Abre Alas esteja melhor resolvido para os jurados. Nota do samba da Mocidade Minha: eu não acho samba ruim, acho que tem uma melodia muito boa, mesmo, apesar de triste, dolente, é uma melodia que tem que ser bem trabalhada com a harmonia da escola, porque ela é bem triste, ela é uma melodia super dolente mesmo, ela não é animada. E às vezes me lembra um pouco o samba do Machado de Assis, que a escola, que fez a escola se arrastar em 2009. Em matéria de letra, eu tenho umas dificuldades, como eu disse, com a letra, porque eu não entendo muito bem o enredo. E os jatos de prosperidade, que eu sei que tem referência ao Lava Jato, mas jatos de prosperidade eu não curto. Eles fizeram algumas...
felicidade?
Mudaram de mudaram. Felicidade para prosperidade. É porque fala do Lava Jato, da felicidade. Como se o Lava Jato gerasse prosperidade a alguns, aquela coisa toda. Então assim, tenho algumas dificuldades em letra, sobretudo. Minha nota para o Samba da Mocidade,
9.7. 9.7 a nota da Mocidade para Fábio Fabato, Ralph Guichard.
É um samba que o cantor da escola é Bruno Ribas ainda, não é isso? Vai ter que trabalhar...
Ainda é.
Não, isso, fiz uma pergunta. sim, é ele, ok, obrigado. Bruno Ribas em si vai ter uma dificuldade, vai ter que trabalhar muito bem, porque, por exemplo, no refrão do meio, o samba vai numa levada, vai num andamento, que fica muito difícil uma pessoa normal ou comum cantar de forma seguida, ou não há de faltar bravura. Né? O andamento vem numa levada que praticamente se cria um espaço entre o faltar e o bravura. Então o Bruno vai ter que, mais do que nunca, competente como si só, quebrar barreiras e para tentar colocar isso de uma forma legal no canto. E a letra nem se fala, né? A letra também é uma salada de frutas, coloca lá o Quixote, daqui a pouco os moinhos, aí acabar com as manchas do quadro. É realmente uma coisa muito complicada e muito delicada. Nota 9.7.
Só uma coisa assim, uma amiga nossa da Mocidade que está nos ouvindo falou que pensaram em trocar o Prosperidade, mas voltaram atrás, ficou Felicidade mesmo. Então o jato é de felicidade, particularmente, volto a dizer, não gosto desse trecho.
Mas as manchas estão no quadro,
Sofia,
ainda, né?
Obrigado, Sofia.
As manchas estão no quadro ainda, né, Fabato? Ah, tá, obrigado. Pode.
Anderson Baltar.
Antes do meu comentário, só fazer aqui a gente recebeu aqui uma mensagem box aqui no Facebook. Leandro Oliveira, ele é de Santos, carnavalesco da Real Mocidade Santista, na escola de samba de lá do grupo especial. E falou: não precisa pedir pra X9 fazer o enredo sobre Santos, porque o prefeito, empolgado com a Grande Rio, mudou em uma semana o desfile e obrigou todas as 17 escolas de samba de Santos a falar da cidade.
Olha a escola dele?
É Real Mocidade Santista.
Boa sorte para Real Mocidade Santista. Legal isso, pelo menos vai ser um carnaval temático, vai falar da cidade, vai falar de coisas muito bacanas que tem em Santos. Não esqueça de mandar a tradição. Quantas escolas?
17? Manda os
sambas. Manda os sambas. Nós temos um programa que é o Samba Brasil, que toca os sambas do Brasil inteiro, inclusive do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. De repente, nessas 17 escolas que tem compositores santistas de Santos, da cidade de Santos, vai aparecer sambas bem melhores do que o samba da Grande Rio. Voltando à Mocidade.
Voltando ao técnico do Santos, aquele abraço.
Voltando à Mocidade Independente Padre Miguel, eu concordo. Eu acho que é um samba, é mais um samba que compõe a Safra. Não é um samba que me agride, mas eu acho que é um samba que me preocupa. É um samba que me preocupa. A Mocidade vai ser quinta escola. A bateria da Mocidade já tem um andamento mais pra trás, que joga pra trás. E esse samba, ele é dolente demais. O refrão do meio, então você vai lá... Eu não sei, eu acho que num momento de reconstrução que a Mocidade tá passando, eu acho que a Mocidade poderia vir com algo mais vigoroso pra avenida. Algo que chegue assim, pise e mostre. Olha, é a Mocidade que tá entrando. É um samba que me preocupa mais pela melodia e tem esses pecados de letra também. O Ramos à Rosa, eu acho complicado. Esses jatos de felicidade, né? O nosso amigo Fábio Fabato já fez comentários sobre isso na internet que eu não vou reproduzir em respeito às senhoras que estão nos ouvindo, mas é algo, né, que faz lembrar a puberdade. Então eu acho que 9,7 é uma nota bastante adequada para o Samba da Mocidade. Reconheço o poder do samba. O samba passou muito bem na final. A comunidade abraçou esse samba. E eu faço aqui um apelo à Mocidade Independente de Padre Miguel. Chamem o castor da torcida do Diego Nicolau para desfilar. Transformem esse castor num mascote da escola. Vamos apoiar a castorização do carnaval. Aquele castor tem que vir à frente da escola, logo depois da comissão de frente. Tá feito o apelo.
O Anderson já gostou tanto desse castor que a Luísa já estava até preocupada, porque o castor já está até na foto principal, foto de perfil do Facebook.
Perfil do Anderson Baltar é abraçado com o castor.
Abraçado não, eu fiz um selfie com o castor.
Caiu, Luísa.
Só se fala em castor.
Caiu, perdeu, Luísa.
Sua nota então é 9,7.
9,7.
Nota pro de castor? Anderson Baltar? 9,7. Chico Frota.
Bom, eu acompanhei esse samba desde o início, né? E não só ele, como outros sambas concorrentes da Mocidade. E pra mim foi um alívio a safra da Mocidade. Depois de um 2014 pra carnaval de 2015, um samba pior do que o outro que eu ouvia, entendeu? E todos os compositores reclamando. Era compositor que encostava lá pra fazer CD. Era, meu Deus do céu, não entendi o enredo, não sei o que eu faço e tal. Esse ano, não, esse ano eu achei que deu uma melhorada. Eu gostei da safra da Mocidade. Gostei de vários sambas, gostei de um samba, inclusive, que caiu lá na semifinal, que é o samba do Domenico, que eles juntaram as três parcerias. Mas esse samba do Jefinho, todo mundo fala o samba do Vander, é o samba do Vander, é o samba do Vander. Samba do Jefinho, do Índio, do Jorginho e tal, é um samba bem bacana, é um samba legal. É um samba, como o Fabato falou, samba dolente, é um samba triste. É um samba que a bateria da Mocidade pode sustentar ou pode jogar pro buraco. Mas aí, a gente tá ouvindo muito com o Vander Pires. O Vander Pires tem um estilo de cantar. E você bota o samba dolente na voz do Vander Pires, pô, ele vai jogar pro buraco, ele vai querer mostrar a voz dele. E que ele tem muito. Só que, na voz do Bruno Ribas, o samba muda. O Bruno Ribas tem uma voz mais rascante, mais pesadona, mais animada. Eu acho que esse samba pode crescer bastante na voz do Bruno Ribas. Eu acho que é um samba bem bacana, não é nenhuma oitava maravilha da face da terra, mas é um samba que pode ajudar a Mocidade a encontrar dias melhores do que explodir Fiat Uno na Sapucaí. Minha nota é
9,7. 9,7, a nota de Chico Frota.
Explodir Fiat Uno é ótima.
Luiz Antônio Simas.
Eu acho que o problema da Mocidade talvez seja o inverso do problema da Grande Rio. Se a Grande Rio está em busca de uma identidade, a Mocidade parece lutar contra a identidade dela o tempo todo, né? Só isso explica a escolha desse enredo, né? Porque a Mocidade é uma escola que tem um perfil, construiu uma identidade em cima de um certo perfil de enredo. Porque a gente sabe que as escolas têm estilos de samba, têm estilos de bateria e tem estilo de enredo também, né? E esse enredo da Mocidade, com toda sinceridade, ele acaba me remetendo a aquela mistureba do Guimarães Rosa com o Machado de Assis, que já foi um negócio complicadíssimo na avenida, né? E sobre esse samba, o que eu tenho a dizer é o seguinte: como eu acho que um samba enredo é composto de melodia e letra, eu nunca poderia dar uma nota alta para esse samba, porque a letra desse samba é um monstrengo, né? Mas é porque o enredo é. Porque ela tem de tudo. Ela tem momentos que parece que o samba é sério. Aí a letra é uma letra mais séria. Aí subitamente ela resolve fazer trocadilho, né? Aí daqui a pouco passa o trocadilho, ela vem com imagens de duplo sentido, de péssimo gosto. Então você não entende o que está acontecendo ali, né? Porque é uma loucura. Então, como eu acho que o samba enredo, ele é melodia, mas é letra também. E essa letra da Mocidade reflete a confusão que é o enredo, né? Esta salada absoluta, porque eu aí tô com o Fabato também, eu realmente admito a minha insuficiência cognitiva para entender exatamente o que que significa aquilo. Eu não sei se eles estão elogiando ou xingando o Cervantes, né? porque na parte da Mancha, não sei se eles querem o Dom Quixote. Aí usa o lugar do Dom Quixote, a Mancha, depois como uma referência que é mais depreciativa. E aí aparece tudo, o Ramos, pelo amor de Deus, o Ramos Rosa é terrível. Não cita mais o Guimarães Rosa depois do que aconteceu. Né? Pelo amor de Deus, parece que está brincando com o perigo. Então, diante dessa miscelânea, que eu acho que não é culpa do samba, é culpa de uma confusão, de uma sinopse, né? Que é difícil entender o que a escola estava pretendendo ali. Eu não sei se foi porque a Ilha fez o Don Quixote, então a mocidade achou que tinha que fazer um Don Quixote diferente, né? E aí resolve inovar e faz um trambolho que ninguém entende direito. Então, por causa, sobretudo, da letra, né? Às vezes, inclusive, que me parece desconecta até com a melodia, porque tem trechos de melodia dolentes, e você vai ver a letra não tem dolência nenhuma, ela remete a uma outra imagem, né? Eu vou no 9.5.
9.5, então, é a nota de Luiz Antônio Simas, Fred Soares encerrando aí as notas da mocidade.
Assim, com relação à letra, praticamente faço minhas as palavras do Simas. A letra ela é uma salada porque o enredo partiu de uma salada. Aí você imagina, era uma salada quando os carnavalescos bolaram alguma coisa, chega para o compositor virar uma outra salada, só que cada um tem a sua interpretação daquela salada, ou seja, fica uma loucura completa e generalizada. E uma letra, como muito bem disse o Simas, com várias mensagens diferentes, o jeito de transmitir aquela mensagem de formas diferentes. De forma tentando ser poética, por outro lado também usando de trocadilho, até chegar no refrão final e, enfim, ser aquilo que a gente viu aí. Por isso que a letra eu faço minhas as palavras do Simas, e com relação à melodia, é isso, uma melodia que tenta ser dolente, num momento perigoso, porque a mocidade vem de um período de reconstrução. O Anderson bem disse, a escola precisava de algo que tocasse mais a fundo o componente, a ponto de proporcionar um desfile mais animado, mais empolgado, que a escola batesse mais no peito. A bateria da mocidade tradicionalmente tem aquela batida que vai um pouquinho mais para baixo. Se isso não for muito bem trabalhado, a possibilidade de arrasto do samba é muito grande. E aí eu temo com o que pode acontecer com a mocidade na avenida. Tomara que tudo dê certo pra escola. O Fabato falando, eu só me lembrava dele falando no ano passado aqui. Exatamente a mesma coisa. Inclusive a ressalva que ele fez. A sorte é que a comunidade pegou, abraçou o samba e vamos ver se dá certo. E foi isso, no Carnaval de 2015, que fez com que a mocidade ainda brigasse por uma vaga no desfile das campeãs. Tomara que rigorosamente isso aconteça. Agora, o pré-carnaval da mocidade, sob esse aspecto artístico aí, realmente tá muito fraco. Tá muito preocupante. E o produto final do samba é, pra mim, o pior samba do grupo especial, nota
9,5. 9,5.
Só falar uma coisinha, 20 segundinhos. Semana que vem, essa escola de samba, Mocidade Independente Padre Miguel, faz 60 anos de idade, quarta-feira, vai ter uma festa na quadra. Enfim, tudo isso aqui também, essas críticas que a gente faz, assim, de alguma forma, o enredo da mocidade. Apesar de estar há 20 anos sem títulos, apesar de estar desde 2003 sem pisar no Sábado das Campeãs, sobretudo por causa da gestão anterior, muito frágil, que acabou com ela, com a escola, segue como a escola que tem mais estandartes de ouro de enredo. E é por isso que a gente analisa tanto o enredo da mocidade. A mocidade é uma escola historicamente de enredos. Nenhuma outra ganhou tantos estandartes. Então, assim, deixo aqui de antemão meus parabéns para essa escola que eu amo tanto e que será a partir de quarta-feira que vem, 10 de novembro, uma sessentona. A mocidade faz 60 anos de idade, essa pentacampeã do carnaval.
Isso aí. Anderson Baltar, média então da mocidade.
A mocidade fez média 9,63. Vou só dar uma passadinha rápida então na classificação parcial. Em primeiro lugar, Beija-Flor 9,8. Em segundo, Estácio de Sá 9,76. Em terceiro, União da Ilha 9,7. Em quarta, Mocidade 9,63. E a Grande Rio com 9,51.